Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a Rádio Angola Unida. 66º programa. Análises e comentários de Carlos Lopes. Apresentação de Serafim de Oliveira. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa tarde. Muito boa noite, muito bom dia aos nossos compatriotas em Angola e também aqueles que residem na diáspora. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje.
Procuradoria-Geral da República Angolana reconhece a falta de quadros especializados para investigar crimes mais complexos de branqueamento de capital, corrupção e económicos financeiros. Porquê?
Bem, esta semana, hoje é sexta-feira, período de Páscoa, mas foi uma semana que, como vamos tratar num tema seguinte, em que se teve na ordem do dia, como se costuma dizer, a problemática das investigações a desvios de capitais, má gestão, denúncias até vindas do exterior, constituição de arguídos, mas como pano de fundo, algo que a Procuradoria-Geral da República de Angola se vem queixando há algum tempo para cá, diria 3 semanas, 1 mês para cá, mas que acentuaram outra vez esta situação negativa, que é ter falta de quadros de procuradores, de quadros do Ministério Público especializados em crimes como o tráfico de influências, como o branqueamento de capitais, como esta premissa e grande luta de João Lourenço, Presidente da República, desde a campanha até agora contra a corrupção, os crimes financeiros e económicos, falta de meios materiais, mas aquilo que a Procuradoria mais sente dificuldades é os recursos humanos. Na verdade, foram muitos anos em que escapava este caráter, este cariz investigativo e de prioritário para este índolo de crimes, que nos últimos anos minou a sociedade angolana e travou o desenvolvimento e empobreceu a população. O simples facto de existência de uma corrupção alargada muito no topo, e por isso que estava num regime de impunidade, não havia iniciativas de denúncias, não havia iniciativas de investigação, e por conseguinte não surpreende nada esta queixa de falta de quadros.
Bom, Carlos, por além da falta de quadros, terá a Procuradoria-Geral da República recursos financeiros suficientes para investigar casos de corrupção de grande envergadura, como o caso de Zenon, Isabel dos Santos, Cupelipa, General Cupelipa e outros?
Pois, conforme estava a dizer, a pouca iniciativa que houve no desenvolvimento disso trouxe que, na verdade, não se apostasse numa especialização, quer a nível da DNIC, a nível da polícia, quer neste caso particular estamos a falar, que a própria Procuradoria a fazer a denúncia de que existe poucos quadros especializados, até pedindo colaboração externa, nomeadamente a países da Cplp, dos Palopes, também a Portugal, que até pouco tempo teve a preparar tecnicamente no quadro do Tribunal de Contas técnicos especialistas que possam entrar nas empresas e nas unidades de contas da administração pública e ver até que forma é que existe boa gestão. Houve décadas de que isto era um mal endémico e levou a uma certa negligência da parte das autoridades judiciais em apostar na formação de gente especializada. Agora, de um momento para o outro, no espaço de 3 meses há uma forte pressão. Há cerca de 3 meses atrás apenas havia um grupo de 4 procuradores dedicados a esta área e agora, de uma forma crescente, vai duplicando os processos e as denúncias, pelo que se torna realmente uma necessidade muito grande de aumentar a parceria com essa mesma formação. Ora, as pessoas que citaste de nomes sonantes e de ligados ao ex-presidente da República e atual presidente do MPLA, seus filhos nomeadamente, e em particular Isabel dos Santos, que até criou um site para defender as suas posições, verifica-se que eles até desacreditam o próprio sistema, não é? Riem-se do próprio sistema e partem do princípio que se calhar a recolha de provas, quando se vai fazer o levantamento das mesmas em instalações, em propriedades privadas, em sítios onde provavelmente faltam os meios, os recursos, quer dizer, pegar nos computadores e depois haverá alguém especializado em extrair essa informação e saber, com as encriptações que normalmente às vezes existem, especializadas nessa matéria, de esconder informações sensíveis. Realmente a grande luta, a grande dificuldade, e nisso tem a razão, vai ser a recolha de prova que levará depois esses arguídos até a barra dos tribunais, serem julgados e depois serem condenados ou não. Até lá, obviamente, e é uma proteção constitucional e também do Código de Processo Penal, a presunção de inocência. Há indícios, como diz o Procurador-Geral da República, de que os constituindo arguídos, há indícios de provas que possam ter a percepção que existe alguma culpabilidade, mas até provar efetivamente vai uma longa distância. E lamentavelmente a sociedade civil, o cidadão angolano, as famílias angolanas, de alguma maneira se sentem um bocado desprotegidas quando veem esta fragilidade do sistema em termos de investigação.
Mas Carlos, há aqui também uma questão a ter em conta. Nós estamos a falar de investigações de grande gabarito, não é? Mas também há uma necessidade de proteção, digamos, das testemunhas e dos investigadores em particular.
Obviamente, esse conjunto de fatores são extremamente importantes para levar a bom termo uma investigação melindrosa, complexa, de que é. E depois podemos falar que muitas dessas pessoas utilizam testas de ferro, não estão diretamente envolvidas, não é? E depois fazer essas ligações com pessoas que diretamente não estão envolvidas, que podem ser familiares, podem ser amigos, podem ser afilhados, enfim, e depois já entra-se na complexidade da lavagem do dinheiro, em que esse dinheiro passa por offshores antes de chegar a determinados destinos, e nessa matéria específica há que ter uma grande colaboração das entidades externas, nos países onde esses valores e capitais estão colocados, a ter essa colaboração para o seu repatriamento. Vejamos, por exemplo, os ditos 500 milhões que começaram a ser denunciados no Reino Unido. Já se dizia, pelo menos nas redes sociais e em alguma imprensa, que esse valor... E o próprio banco a dizer que o valor está cativo a guardar contactos efetivos de ordem institucional e também judicial por parte de Angola para preparar esse envio desses milhões, neste caso dos 500 milhões em que Zenu, filho de Eduardo Santos, está envolvido. Por isso, para vermos que realmente que não é simples e nada simples, quando ainda por cima a PGR confessa, reconhece que não tem quadros especializados para encontrar as provas e levar esses indivíduos à barra do tribunal e conseguirem possíveis condenações.
A Isabel dos Santos, por exemplo, não poderá estar a rir-se do atual processo de investigação, digamos, quando agora... A própria Procuradoria-Geral da República reconhece publicamente os erros cometidos no caso do General Luna?
Bem, aquilo que a Procuradoria reconhece é um erro, mas na nossa opinião não será um erro crasso, digamos assim. Normalmente, até para proteger, digamos, as pessoas do seu bom nome, é que as pessoas sejam notificadas de que são arguídas ou que ocorre algum inquérito ou que ocorre algum processo de crime ou que está a haver alguma investigação que leve a que haja na perspectiva de quem investiga indícios, não é? Que mostrem alguma prova de culpabilidade. No que diz respeito ao general Nunda, até foi mais grave porque foi muito badalado o nome dele, mas haveria outros generais que não foram tão falados. O próprio procurador tentou citar alguns e ele reconhecia que até já nem se lembrava de nome de outros generais envolvidos. Realmente foi um incidente profundamente desagradável para o general Nunda, em especial, mas que realmente foi uma questão. Pronto, o que ocorreu, já houve uma apresentação de desculpas e pouco mais há a dizer sobre o assunto.
Mas esta, digamos, esta investigação da Procuradoria-Geral da República, até que ponto poderá afetar o desenrolar, se é isso que podemos dizer, do nosso sistema político?
Bom, em duas vertentes. Em termos políticos, estamos a falar de pessoas com notoriedade, com influência, estamos a falar de filhos do presidente do MPLA, que tem maioria qualificada na Assembleia Nacional e que desde a independência controla o país até hoje, e só esse facto traz alguma preocupação, saudavelmente, à sociedade civil, que acredita mais na justiça do que há alguns tempos atrás. Tem um efeito externo que pode ser salutar, que pode ser benéfico, que é dar uma percepção, uma imagem de que finalmente em Angola se está à procura de combater a corrupção, de criar meios efetivamente para controlar melhor a sua economia, o seu desenvolvimento, não permitindo os desvios de dinheiros para outros fins, senão para aqueles que muitas vezes têm o apoio financeiro de instituições internacionais e que depois têm a percepção ou a efetiva prova de que houve dinheiros desviados, de cujos responsáveis saem impunes. Digamos que agora, com esta forma de atuação das entidades de investigação, da Procuradoria, que referimos, do Ministério Público, politicamente, o Estado angolano só pode sair a ganhar, quer internamente, quer externamente. Agora, o que é preciso, e o povo está um bocado ainda, digamos, como Santomé vê para crer, se efetivamente isto vai dar em acusações. E de acusações e condenações. E condenações e efetiva prisão, não é? E aí é que está o cerne da questão. Por isso, ainda há muita coisa a fazer em termos de investigação, de recolha de provas, de formalizar uma acusação, não é? E não esqueçamos, já citou Isabel dos Santos, com as declarações do PCA da Sonangol, ela reagiu de imediato, deu entrevistas, fez um site, enfim, não se sente intimidada, pelo contrário, mostra que está com a vontade e que realmente quem cometeu o lapso e os crimes de difamação contra ela foi quem a denunciou. Neste caso, o PCA da Sonangol, mas politicamente temos essa vertente interna em que o MPLA, enfim, tem um mal-estar interno, porque grandemente envolve o porta-voz, envolve figuras que estavam muito ligadas e nomeadas por Eduardo Santos em postos que agora estão constituídos arguídos, e obviamente que isso não é abonatório para o MPLA, não é abonatório para o maior partido e com maioria qualificada na Assembleia Nacional, não deixa efetivamente um rastro de imagem má a nível internacional.
A constituição de argüedos de personalidades ditas intocáveis indica alguma mudança no âmbito do sistema de justiça angolana?
Que efetivamente é a continuação do nosso primeiro tema. Ou seja, de repente, os angolanos começam, grande parte deles, a acreditar que possa haver aqui uma mudança de atitude em que a impunidade deixe de efetivamente vigorar e que há uma aplicação da lei, como ela é definida, que é geral, abstrata e que se aplica a todos, independentemente das suas influências políticas, familiares e outras. Por isso, e há uma outra que ainda duvida, que está numa paridade com aqueles que acreditam, digamos assim, que pretendem dar algum tempo e ver se efetivamente isto não é só propaganda, que haja efetivamente passos a serem dados que levem num trabalho muito sério, que leve o tempo que tenha que levar, para recolher as provas necessárias a ir para um tribunal cujos arguidos se defendam dessas mesmas provas e que, se for caso disso, haja uma condenação e cumprimento de pena. E por conseguinte, o simples facto de, durante esta semana, que antecede a Páscoa, termos sido confrontados diariamente durante 2-3 dias com esses nomes ressonantes de pessoas influentes, vem traduzir-se numa melhoria de imagem do sistema judicial e investigação de crimes ligados ao crime económico ou financeiro, tráfico de influências, branqueamento de capitais, corrupção, essencialmente estes que chamam maior atenção à sociedade civil, que realmente há um acreditar, uma renovada esperança nos agentes judiciais e que se possa, efetivamente, é isso também uma das vantagens de ter repercussões internacionais, de forma até a cativar um investidor estrangeiro que acredita que vai para um país onde existe um sistema judicial funcional, já existe até algumas facilidades agora com esta situação do visto turista poder ser tirado no próprio aeroporto 4 de fevereiro e que de alguma forma entre em Luanda, entre em Angola, até por outras fronteiras, e que não vai ser incomodado com gasosas, com esquemas poucos claros, em que a corrupção está ali em cima dele e que ele depois acaba por se ir embora e com uma má imagem do país. É isso que se pretende, é isso que João Lourenço está a lutar, é isso que devemos apoiar João Lourenço e todos aqueles que fazem da sua equipa, sejam eles quais forem, em posições e cargos onde estejam, porque é nisso que o povo quer acreditar, é isso que leva exatamente a um desencadear de movimentações internas, mas com reflexos no exterior e a nível internacional, e essa credibilidade vai ajudar todo um contexto necessário para que haja crescimento económico, para que haja efetivamente aumento de criação de emprego e tudo que é conexado com isto, e também que as verbas, em vez de serem mal gastas, sejam aplicadas, nomeadamente na educação, na saúde, na habitação, em setores prioritários de produção, para se fazer a desejada diversificação da economia.
Por outro lado, a depreciação do Kwanza face ao dólar e ao euro, como poderá isso refletir na vida do cidadão comum, diária?
Bom, isso é muito complicado. A vida do angolano está difícil dia após dia, não está a melhorar. Por isso, o controle, a depreciação da moeda, em vez de estar, digamos, a controlar a inflação, está-se a criar uma pressão inflacionista, porque torna, digamos, os pagamentos ao exterior mais caros, a saída de divisas, por pagamentos de serviços, produtos, aquilo que Angola está a necessitar até para o seu desenvolvimento empresarial, mas também até nas ajudas a pessoas que saem por razões de doença, filhos que estão a estudar no exterior e que realmente o Kwanza ainda não está a valorizar. É uma preocupação do Banco Mundial nas suas recomendações, como já falámos num programa anterior. E por isso essa depreciação ainda traz grandes dificuldades às famílias angolanas.
Empresários angolanos descontentes com a falta de apoio do executivo escrevem a João Lenço.
É um conjunto de empresários que dizem eles que, em último caso, tiveram que escrever ao presidente João Lourenço, que não lhes respondeu, que não lhes deu resposta às suas preocupações, e que agora andam a bater as portas dos partidos da oposição. A Casa CE, a coligação Casa CE, recebeu-os. Parece-me que os outros partidos irão também receber, principalmente aqueles com assento na Assembleia Nacional, mas o que, na verdade, e basta ver qual é a influência que esses partidos têm a nível da Assembleia Nacional, com a maioria qualificada que o MPLA tem. O Executivo tem origem exatamente nas nomeações que João Lourenço fez, são os seus homens de confiança, presume-se que sejam, e na base de que toda uma panóplia de legislação e de apoios que foram prometidos aos agentes económicos, nomeadamente aos empresários nacionais, no incremento, no quadro de diversificação da economia, no incremento da sua produção, seja ela agrícola, transformadora, com um valor acrescentado de preferência, que não seja só a saída bruta de madeiras e dos mármores, não, que sejam produzidos da madeira, mobiliários, materiais de construção necessários, e que não esteja a exportar matéria-prima em bruto e, ao mesmo tempo, a estar a pagar a peso de ouro as importações com as divisas que estão a diminuir a olhos vistos nas reservas nacionais, e já nos basta termos que pagar grandemente os produtos refinados como a gasolina e o gasóleo, quando somos produtores de petróleo. Pouco nos vale estar exatamente o petróleo a subir neste momento e com agrado, porque ele foi cotado no OGE 2018 a 50 euros e está a alcançar níveis superiores, quando depois todo esse efeito que poderia ser positivo e canalizado para o setor social que tanto necessita, acaba por ser utilizado, e já não vamos falar no pagamento da dívida, porque esse está sempre presente nas preocupações na maioria dos angolanos, mas nos produtos, nomeadamente refinados, não é? Por isso estamos a fornecer ao mercado internacional, que acaba por usar as nossas matérias-primas em produtos finais, para depois voltarmos a importar. Estamos a pagar a mão de obra estrangeira, estamos a pagar essas fábricas que estão no estrangeiro, estamos a usufruir depois dos produtos acabados, quando efetivamente temos que criar condições. E não só as condições financeiras, não é só o equilíbrio das divisas, é também, efetivamente, um apoio das pequenas e médias empresas, porque são essas que criam postos de trabalho, dois, três, quatro, cinco, numa província, noutra província, num município de Luanda, outro em Viana, outro em Cacoalco, outro no Quilamba, e aí é que se dá, efetivamente, o crescimento. Parece-me que tem que haver, da parte de João Lourenço, uma maior proatividade, maior exigência pelos seus auxiliares, ministros, secretários de Estado, sejam eles quais forem, para haver mais ideias, mais criatividade, mais soluções, porque estamos a cair cada vez mais num buraco sem fim dessa crise anunciada por Eduardo Santos nos finais de 2014, e parece que não nos livramos dela. É certo que é uma herança pesada que João Lourenço teve de Eduardo Santos, que aquilo que promete está com dificuldades cumprido, nomeadamente neste nosso tema em relação aos empresários nacionais, mas há, na verdade, aqui tem que haver um aperfeiçoamento, uma maior eficiência de boa governação. Tem que haver uma metodologia, uma nova estratégia, e pensamos que está-se a adotar com as mesmas pessoas, saem umas, mas as iguais. Tem que ir um pouco buscar os quadros qualificados, aqueles que têm as ideias, aqueles que têm a vontade e que não estão só preocupados em agradar os chefes lá no partido dos camaradas, que ainda por cima está com as divisões que nós sabemos e com este problema interno de liderança, sai, não sai, fica, não fica, e por isso, e com isso, acaba a sociedade civil, acaba toda a nação, e é uma que só preocupação daqueles que estão em Angola, mas também a comunidade da diáspora angolana tem essa preocupação, porque estão ligados por lados familiares, é a nossa terra, é a banda que está ali a sofrer, e nós também queremos colaborar nisso.
Carlos, por último, a dívida, o crescimento da dívida continua a suscitar muita, muita preocupação.
Sem dúvida, mas temos um crescimento, mas tem havido aqui, digamos, até porque as agências financeiras internacionais também têm chamado a atenção, o próprio Banco Mundial e o FMI, que é o caso do reescalonamento da dívida. E com algum cuidado, porque quando um país começa a falar muito sobre o reescalonamento da dívida, os investidores começam a ficar preocupados: o que é que eles querem dizer com isso? Vai acontecer com a Grécia, vai acontecer com Portugal, chega a um ponto que já não tem dinheiro para pagar. Ora, o Estado angolano, para que não haja essa percepção, tem tido a preocupação de estar a pagar, ou seja, como se sabe, mais de metade do Orçamento Geral do Estado é para cobrir a dívida e os juros da dívida, mas ao mesmo tempo está a ser insuportável, está a ser um esforço muito grande. Por outro lado, o setor social, ainda há bocado falávamos que a vida está cada vez mais difícil para as famílias angolanas, e o Estado quer dar esse apoio à economia, mas enquanto o dinheiro está aí todo para pagamento da dívida, não há dúvida nenhuma que o pensamento é bem feito em reescalonar essa dívida, ou seja, aumentar os prazos de pagamento com possíveis renegociação e baixa de taxas de juros, mas também deixando a ideia, e acho que isso o Estado está a conseguir, não tem falhado com esses pagamentos, a dívida externa principalmente, e tem que ser esse mesmo o caminho, não é? Por isso, há crescimento da dívida porque não há dinheiro suficiente para cobrir os programas que foram equacionados no OGE e que são necessários para melhorar a qualidade, os problemas, e aumentar a qualidade de vida, melhorar tudo aquilo que está mal, efetivamente, nos problemas do setor social, como sabemos, até as infraestruturas das estradas, pontes, habitações, hospitais, falta de medicamentos, recrutamento do pessoal, quando está dito no OGE exatamente um congelamento, não só de salários, mas também de recrutamento, mas pontualmente a nível da saúde e da educação tem havido esse esforço. Por isso, o crescimento da dívida ainda vai ser feita, mas atenção, tem que ser acompanhada com o reescalonamento da dívida que está em alta, uma taxa alta de juros, que são países realmente em risco de default, de não pagamento, é que tem. E por isso Angola neste momento não está nessa situação, prevê-se que nunca venha a estar nessa situação, mas está na fronteira. Não é preciso muito para começar a falhar, porque na verdade os cofres herdados por João Lourenço não estavam com muito dinheiro, como se sabe, e como agora se começa a perceber. Por isso, o crescimento da dívida que está previsto no OGE vai acontecer, está a acontecer, são os chamados eurobonds também, mas tem que ser efetivamente aplicado, tem que, e isso acho que o próprio Banco Mundial se prontifica a ajudar Angola no reescalonamento da dívida, e que é necessário.
Mas esse reescalonamento da dívida não poderá comprometer os programas da atual administração?
Não me parece, pelo contrário. Se conseguir aumentar os prazos e com isso até, digamos, baixar algumas taxas de juros. Normalmente, com o reescalonamento, as entidades financeiras externas têm uma tendência de aumentar a taxa de juros, porque há um risco financeiro desse devedor, o Estado angolano, a dívida soberana de Angola falhar, não é? Mas se conseguir até as duas coisas, aumentar o prazo e diminuir a taxa de juros, vai libertar meios financeiros, exatamente, por exemplo, para o setor produtivo, que os empresários estão a reclamar, e para o setor social. Por isso, não vamos ver isso com um aspecto muito negativo, enfim, vamos acreditar que isso seja possível e que haja a colaboração, parece que há, da parte de entidades internacionais nesse sentido.
Carlos, a continuação de uma santa semana, sim, fim de semana, sim, isso que podemos chamar, e até a próxima edição.
Exatamente. Um grande abraço também, Serafim, uma feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes, e cá estaremos para a semana com outro programa.
Sentido, finado, falado e falido, veio pra tentar acabar comigo. Esse amor traiçoeiro, não vos minto, é verdadeiro. E assim foi o primeiro, esse você é aviso. Esse amor é o culpado, fez do meu sangue um fardo. Mas valeu. Dessa flechada que me deu no meio.
Thank you.